Olá, nós estamos no Daf Kuf Yudalet, Amud Beit, na última linha. A gente estava vendo as leis de uma Agunah, que é uma mulher que o marido viajou para um lugar distante e desapareceu. E a gente estava na dúvida, será que o marido faleceu? E então, ela já é uma mulher solteira e está liberada de casar com outros homens. Ou talvez o marido ainda está vivo. Então, ela é uma mulher casada com um homem, mesmo que ele não está presente. Sendo assim, ela não pode casar com outras pessoas. Segundo a Torá, somente se a gente tem um testemunho de duas pessoas que vêm e falam que viram que o marido faleceu, somente aí a gente pode liberar ela de casar. Porém, vieram os sábios, instituem, como a gente viu no último shiur, que se a própria mulher vem e diz, o meu marido faleceu, a gente acredita no que ela disse. Porém, vimos que se a região na qual ela está contando que o marido faleceu estava sob guerra, nesse caso a gente não acredita na história que ela está contando. Porque numa situação de guerra, às vezes a mulher somente imaginou que o marido faleceu, enquanto de fato isso não aconteceu. Pode ser que a casa onde eles estavam foi atacada, ou o grupo deles foi atacado por um batalhão de soldados. Ela imaginou que o marido não deve ter saído vivo dessa história. E ela vem falando que o marido faleceu, mas na verdade ele ainda está vivo. Então, se a situação era uma situação de guerra, a gente não acredita na história que a mulher conta que o marido faleceu. Porque talvez ela imaginou nessa situação que o marido faleceu, enquanto isso não aconteceu de fato. Pergunta a Agmará, na última linha. E Bailehu, perguntaram uma pergunta no Beit HaMidrash. Qual é que é a lei numa situação na qual a gente não está sabendo que tinha guerra naquele lugar, mas ela veio e contou que lá tem uma guerra e que o marido faleceu na guerra. Por um lado, nós devemos acreditar nas palavras dela. Porque se ela quisesse mentir que o marido faleceu, ela não falaria que existe lá uma situação de guerra. Ela poderia falar que não tem guerra e o marido faleceu. E aí a gente acreditar nas palavras dela. Disso que ela vem e falou que tem guerra e ela contou pra gente que tem guerra. Então a gente vai acreditar mesmo na situação de guerra, a gente vai acreditar nas palavras dela que o marido faleceu. O Dilma, ou por outro lado, quem vai deitrasga? Por outro lado, talvez eu vou falar que mesmo que ela nos falou, mas afinal de contas, já que a situação é uma situação de guerra, ela pode ter acabado imaginando. Então, a gente não acredita nas palavras dela. Será que a gente acredita ou não num caso que ela que falou que e aquele lugar está sob guerra? Tashma, agora vai tentar trazer uma prova para responder a essa questão. Assino Ishnu Alei no Bait, Ishnu Alei no Meara. Humet Vali Nitzalti. Veio uma mulher com a seguinte história. Eu e meu marido, conta ela, estávamos numa casa ou numa caverna, vieram outras pessoas, inimigos, e começaram a incendiar aquele lugar. E enquanto o lugar estava se enchendo de fumaça, eu fugi e o meu marido faleceu. Diz a Braita, a gente não acredita nas palavras dela. Vemos aqui que mesmo que ela que contou que era uma situação conturbada, que era uma situação de guerra ou de incêndio, que é semelhante à guerra, mesmo que ela que nos forneceu esse dado, mesmo assim a gente não acredita nas palavras dela, que o marido faleceu. Responde a Gmará, isso não é uma prova. Shanehata de Amarlak Eichi Porque já que ela está falando que ela fugiu antes de pegar o fogo, ela fugiu quando o lugar estava se enchendo de fumaça, então a gente dá para ver as palavras dela que ela saiu antes de ver o marido falecer. Da própria história a gente já entendeu que ela não viu o marido morto, e sim, ela imaginou que ele deve ter falecido no incêndio. Por isso que a gente não acredita nas palavras dela. Mas ainda não temos uma resposta qual é que é a lei no caso que ela que nos traz o dado que o lugar está sob guerra ou semelhantes. Tashma, mais uma prova. Naflu aleinu ovdei kohavim, naflu aleinu listim, humet venitzalti, neemenet. Diz a Braita que se ela conta que ela e o marido estavam andando e eles foram atacados por bandidos ou assassinos que atacaram eles e ela sobreviveu e o marido faleceu. Diz a Braita que a gente acredita no que ela diz e ela está liberada para casar. Vemos que mesmo que ela que nos conta, que mesmo que ela nos contou que estava uma situação de ataque, como se fosse uma situação de guerra, a gente não diz que ela se confundiu, que ela imaginou, e a gente acredita nas palavras dela. Fala, mas isso também não é uma prova. Hatam, que é da maravida e chakras na alea. No caso desse ataque é diferente, porque nós sabemos que num caso de ataque, as mulheres se desesperam menos. Porque o costume dos bandidos é que eles acabam assassinando os homens, mas as mulheres acabam tendo piedade ou por interesses acabam não matando elas. Por isso, ela estava mais calma. Por isso, isso não é uma considerada uma situação de guerra. Por isso, já que ela estava calma, ela pôde ver que o marido faleceu e por isso a gente acredita. Mas numa situação de guerra, que é uma situação muito mais conturbada, pode ser que a gente não acredita nas palavras dela, mesmo que ela nos contou que era uma situação de guerra. Nesse contexto, a Gemara traz um episódio bem trágico. Raul Gavra, de Bashilhu Hilulei, um casal, que eles tinham casado, e no fim da semana festiva do casamento, Itlei Nura Beganani, a casa onde ele estava com a noiva dele, acabou se incendiando. Amrali Odveitu, e aí a esposa, a noiva, começa a gritar, Razu Gavrai, Razu Gavrai, venham ver, venham salvar meu marido, que ele está pegando fogo, ele está morrendo aqui no incêndio. Atu, vieram então ajudar ela, Razu Gavra Haruha Deshadei, o Pasa de Ada Deshadia. Eles encontram um corpo cremado, completamente queimado, e também um pedaço de mão queimado. E não dá para reconhecer de quem é esse corpo. Sabra, Bria, Baravina, Meimar, Hainu, Shinu, Aleinu, Bait, Shinu, Aleinu, Meara. O Rebria, Baravina, achou que a lei dessa mulher é igual à lei do caso da mulher que estava com o marido na caverna que foi incendiada, ou na casa que foi incendiada, e a gente viu que a gente não acredita no que ela disse que o marido faleceu. Assim também aqui, a gente não acredita no que ela está falando, que é o marido dela que faleceu, então ela não está permitida de casar com outros homens. Amarava, debate urava, midame, esse caso é diferente. Hatam lo kamra hazu gavrai hazu gavrai. No caso da casa, a gente não acredita nas palavras dela, porque ela não ficou gritando, olha meu marido está sendo queimado. Ela não falou essa frase. Então, a gente não tem certeza que o marido faleceu, mas aqui, que ela falou essa frase, pode ser que a gente acredita que foi esse corpo, é o corpo do marido. Veod, gavra haruha deshadia, pasa deyada deshadia. A gente fala, continua Urava discutindo, que nesse caso a gente está vendo na nossa frente um corpo que a gente não sabe de quem que é, então provavelmente é o corpo do marido. Então pode ser que a gente acredita e libera ela para casar. Mas no caso da casa que foi incendiada, a gente não encontrou nenhum corpo. Então a gente suspeita que talvez o marido ainda está vivo. Rav Chia bar Avin, e o Rav Chia bar Avin, o sábio, que disse que sim, a lei é igual o caso da caverna, e que a gente não acredita nas palavras dela, a gente não libera ela para casar. Gavra haruha deshadia, yemayne shachirine atalia tzulei vechaltei nora. Ele diz o seguinte, eu não acredito, a gente suspeita que talvez o marido está vivo. E quanto a esse corpo que está na nossa frente, pode ser que é o corpo de uma outra pessoa que veio salvar e acabou sendo queimado no incêndio. O passa de ade deshada nora, e cada viade de beimuma, makot kisu faze de varakle alma. E esse pedaço de mão que a gente está vendo aí queimado, pode ser que é a mão do marido, que a mão dele foi queimada no incêndio e caiu. Ele ficou com vergonha de se tornar um alisado. Então ele se escondeu e fugiu, e pode ser que ele ainda está vivo. Então já que mesmo que tenha um corpo queimado na nossa frente, pode ser que não é o corpo dele, e o Rebbe sustenta que a gente ainda não pode, também nesse caso, liberar a mulher para casar. E Bailehu, a Gemara abre uma outra pergunta. Edechad min hamab mal. A gente viu que se a própria mulher, a esposa vem e diz que o marido faleceu, se era uma situação de guerra, a gente não acredita no que ela está dizendo e a gente não libera ela para casar. Qual é que é a lei? Pergunta a Agmará. Caso vem uma testemunha, não a esposa, uma outra pessoa, uma só testemunha dizendo que ele faleceu e é uma situação de guerra. Qual que é a lei? Tama de dechad meheiman mishum de milta de avida de gilui. Lo meshake, da chaname lo meshake. Será que o que geralmente nós sabemos que a gente acredita, no caso de Agunah, numa só testemunha, será que é porque a gente sabe que a testemunha não vai mentir, já que a gente vai acabar descobrindo, no fim das contas, a gente vai acabar descobrindo se ele está vivo ou morto, depois de alguns anos. Então a gente diz que uma testemunha não vai querer mentir, não vai querer correr o risco de a gente descobrir que ele era um mentiroso. Então a gente diz que ele está falando a verdade. Então será que o motivo que a gente acredita nas palavras de uma testemunha é porque a gente vai acabar descobrindo? Então, mesmo no caso da guerra, ele não vai mentir se tem o perigo de a gente descobrir isso. Ou Dilma, ou talvez, Tama de Edechad Mishum de Igufa Daike Omintseva. Talvez o motivo que a gente acredita nas palavras de uma testemunha é porque a gente diz que se a mulher vai aceitar o casamento, o testemunho e casar, é porque ela tem certeza, de algum modo, ela verificou certamente que o marido faleceu. Nesse caso, já que é um caso de guerra, nós vimos que a mulher não verifica bem, às vezes ela imagina. Então, se esse é o motivo, a gente não vai acreditar nas palavras da testemunha numa situação de guerra. Será que a gente acredita ou não numa só testemunha numa situação de guerra? Então Agmará agora vai tentar responder a essa outra pergunta. Amara Barhama, diz Rab Barhama, Tashma, uma prova. Amara Bakiva, contou o Rab Akiva, Xeratile Nehardá, Leaber Shana. O Rab Akiva morava em Eretz Israel, ele voou para Nehardá, que era uma cidade da Babilônia, para santificar os meses. Matzati Nehemia Ishbeit Dali. Eu encontrei um sábio chamado Nehemia, Veamali, e disse esse sábio, Shamati, e ouvi falar, que lá onde você mora, lá em Eretz Israel, não há nenhum sábio que libera as agunot, as mulheres que os maridos desapareceram, para casar através de uma só testemunha. Ela, Rebiuda ben Bavá. Acerto o Rebiuda ben Bavá, que ele é o único sábio que libera as mulheres através de uma só testemunha. Venantilo, eu respondi para ele que realmente os sábios da terra de Israel não liberam as mulheres para casar através de uma testemunha. Amarli disse então o sábio Nehemiah para mim, Emor Laem, diga para os sábios da terra de Israel, Mishmi, diga no meu nome, até meu dim de Medinazo, Meshubeshet Begayasot. Vocês sabem que a Babilônia e o Israel, toda essa região está infestado de batalhões de guerra. Saibam que eu aprendi essa lei no nome de Rabbi Gamliel Azaken, que é permitido liberar as mulheres para casar através de uma só testemunha. A Gemara então analisa essa frase de Rabbi Nehemiah. O que ele quis dizer que essa região é infestada de batalhões de guerra? Lá, Rafa Gav de Medinazo Meshumeshet, Kakam Gumran Shemesiim, Alpi Edechad, Alma Edechad Neheimad. A priori, o que ele quer dizer é que mesmo que aqui tem muitos batalhões e a situação é uma situação de guerra, mesmo assim, a gente acredita, a gente recebe o testemunho de uma só pessoa. Vemos claramente que a gente aceita uma só testemunha mesmo numa situação de guerra. Amarava? Discute o Rava? Não, não é essa a explicação para as palavras de Nehemiah. E Hachi mais na Medina Azul, como a Comxer ganha só para o baile. Se ele realmente quis dizer isso, então ele deveria falar que toda a região, mesmo que é uma região de guerra, a gente acredita nas palavras da testemunha. E não falar somente nessa região, ela, a explicação das palavras dele é outra. Amar, avar que amar. Até meu dim shem dina azul mishubeshet bega soto lefshale le mishvak inishbeiti umayte kamei abanam kachem kubaram kamei mulher shem inishal pia dechad. Ele quis dizer o seguinte, eu estou pedindo desculpa para vocês, que eu estou impedido de ir falar com vocês pessoalmente, porque já que tem muitos batalhões de guerra, não posso, o caminho é muito perigoso, então eu não posso ir. Então eu estou dando uma mensagem para vocês saberem que a lei é que a gente acredita numa só testemunha, mas não temos uma prova que a gente acredita nas palavras de uma só testemunha também numa situação de guerra. Tashmar, Mará traz mais uma prova para essa questão. Masei Bishnei Tramidei Chamim. Uma vez aconteceu o seguinte episódio. Dois sábios, Shayu Baim im Abba Yossi ben Simai Basfina, junto com o grande Abba Yossi, filho de Simai, estavam viajando num navio, Vetav'ah, e o navio afundou. Vesia Rebi Nashotehen Alpi Nashim. E o Rebi recebeu o testemunho de mulheres que eles haviam falecido nesse naufrágio e liberou as mulheres, esposas dos falecidos, de casar. Analisa agora, a mãe que milhama Adam. A situação de um navio que afunda é igual a uma situação de guerra, que é uma situação bem conturbadora. E nós sabemos que mulheres sempre são consideradas como uma só testemunha. E a gente vê claramente que a gente acreditou na testemunha de uma só pessoa, que são as mulheres, mesmo numa situação de guerra. Fala Gmará, é lógico que não. É lógico que não é essa a explicação certa, porque nós temos uma lei clara que se uma pessoa se afundou numa situação que a gente num mar, num lago, que a gente não consegue ver a outra margem, a gente não consegue ver o outro lado da água, numa situação dessa a gente não pode liberar a esposa dele para casar, porque já que pode ser que ele acabou nadando e ele saiu do outro lado do rio, da outra margem. Então, enquanto a gente não vê toda a margem, toda em volta das águas, a gente não tem certeza que o marido não acabou se safando, a gente não pode liberar a mulher. Então, como é que a gente liberou a esposa deles de casar? Ela, temos que explicar que a situação era outra. Arridame, diame askinu kamar. A situação é que as mulheres que testemunharam perante o Rebbe, elas falaram que elas viram claramente que tiraram os corpos da água, vejazino le altar, vejamre e simanim. E elas falaram, a gente viu, e elas estão dando um sinal para provar que era o marido delas. Por exemplo, algum certo traço específico, uma certa verruga, uma certa pinta que a pessoa tinha em um lugar, que é um sinal que mostra que realmente era essa pessoa. E isso que as mulheres falaram, que a gente viu, tirando corpos, eles tinham certos traços. De lá valai o samchinan, ela simanim. Nesse caso, a gente não está recebendo a testemunha delas numa situação de guerra. E sim, já que elas deram um sinal, pelo sinal a gente acredita. Mas não podemos deduzir daqui que num caso que devemos acreditar na testemunha sem nenhum outro sinal, a gente pode acreditar numa situação de guerra. Também com relação a essa dúvida, Agmará traz uma história. Raul Gavra, uma certa pessoa, de Ifkichum Shemei Gavrei Havrei, que ele entregou uma certa quantia de gergelim para o seu amigo, para ele cuidar. Amarlei, Havli Shum Shemei. Ele falou para o amigo, depois de um certo tempo, por favor, me devolva os meus gergelins que eu tinha te dado. Amarlei, Shakaltino. Ele falou, como assim? Você já pegou o gergelim, eu não preciso te dar nada. Você já levou embora isso outro dia. Ah, Ken Vechen Havian. Perguntou o outro, como assim? Eu vou te falar que exatamente qual era o peso, qual a quantia exatamente, era 2,5 kg ou alguma coisa assim. Ele falou a quantia exata de gergelins que ele tinha entregado. O Bechavit Arama, eles estão aí no seu armazém, no seu barril, 2,5 kg exatamente, esse pacote é meu. Amarlei de Dasha, Kaltino, Vianya, Hrinino. Disse o outro, não. O seu gergelim você já levou embora, e esses gergelins que estão aqui, realmente é a mesma quantia, mas esses são meus. São novos que eu trouxe. Savara Frisda Lemembar. O Rav Frisda, quando foi perguntado com relação a esse caso, ele achou Hainu Shteitam Dechamim Velobrinan Hanach Azlu Le'alma Vehanei Achrinei. Que assim como no caso dos dois sábios que se afundaram, a gente falou que se a gente tem sinais que mostram que são eles mesmos, a gente acredita nesses sinais. A gente fala que deve ser eles. A gente não fala que eles se afundaram e são outras pessoas que têm exatamente os mesmos sinais. Assim também nesse caso, uma vez que ele falou um sinal da quantia de gergelim que tinha lá dentro. Isso prova que são os gergelins do primeiro que deu para ele. Ele tem que devolver. Amalei Rava discutiu. Rava, meidamei. Isso é diferente da situação do navio que afundou. Hatam kamrei simanim. Achashum shemimai simana itli. Lá, no caso do navio, elas falaram sinais exatos que provam que era o marido dessas mulheres. Mas com relação ao gergelim, a gente não tem nenhum sinal. Vedika amar, ren vechen avian, emurhuj benaitrame. O que ele está falando que exatamente é 2,5 kg, por exemplo, pode ser que o outro também tem um pacote com essa quantia de gergelins. Isso não é uma prova que é o mesmo pacote. Então ele não precisa devolver. No caso do navio, geralmente, quando tem um sinal, não tem duas pessoas com exatamente os mesmos traços. Amalei Markshisha bar Ravchizda Ravashi, diz o Ravchizda Ravashi, o Miha Ishina Anshema Apinan. Eu vou te trazer uma braita que a gente vê que a gente não suspeita que o conteúdo foi trocado. Vimos que no caso do Jejenim, que pode ser que o gergelim realmente já devolveu. Esses 2,5 kg é o 2 kg do outro, que ele comprou gergelins novos. A gente vê numa braita que a gente não suspeita disso, que a gente acha, que a gente, geralmente a gente diz que é o mesmo conteúdo, que não foi trocado. Vietnã, como a gente vê numa braita. Matzakli, a pessoa encontra um certo utensílio com frutas ou trigo dentro. Veketu valav kuf, e está escrito lá na caixa a letra Kuf, Korban, isso quer dizer que o conteúdo dessa caixa foi certificado para um sacrifício. Mem, Maser, se está escrito a letra Mem, isso é um sinal que o conteúdo é o dízimo que não pode ser comido por qualquer um. Dalet, Dimua, Tet, Tevet, está escrito a letra Dalet, a letra Tet, isso quer dizer que ainda não foi tirado o dízimo dessas frutas. Tav, Truma, está escrito a letra Tav, quer dizer que o conteúdo é Truma. O motivo é porque existia uma época que o governo não judeu não permitia aos judeus fazerem as mitzvot. Então escrevia-se essas iniciais nas caixas para as pessoas entenderem o que tem dentro, para o governo não pegar que eles estavam cumprindo as leis da Torá. De qualquer modo, vemos nessa braita que a gente não diz que somente a embalagem antiga, mas o conteúdo foi trocado. A gente diz que é a mesma coisa. Sim, também no caso do gergelim. Amarei Ravina, Ravashi? Pergunta Ravina para Ravashi? Fenoha Ishina, Anshema Pinan? Eu vou te trazer uma braita que prova exatamente ao contrário. Que a gente vê que a gente sim suspeita que o conteúdo foi trocado. Ei, Maseifa, no fim dessa braita, a gente vê que existe o seguinte. Rebi Osomer diz Rebi Osi, afiro matzah havit katuva lea truma areu churin. Shani omer ishta kadava amare truma opina. Se tem um barril escrito Truma, não só a primeira letra, e sim a palavra Truma, a gente diz que não é Truma. Porque pode ser que outro dia tinha Truma, mas o conteúdo já foi trocado. A priori, é uma contradição, uma discussão entre a primeira e a segunda parte da Braita. Ela explica a Gemara o seguinte: Dekule alma reishinam shema pinan. Tanto Chachamim, na primeira parte da Braita, quanto Rebi Yossi, na segunda parte, concordam que a gente suspeita que o conteúdo foi trocado. A discussão entre o Hamim e o Rabiós, as duas opiniões da Braita, é a seguinte: a discussão é a seguinte: num caso que não tem nenhum sinal, não está escrito nada, como no caso do gergelim, a gente suspeita que foi trocado, pode ser que realmente ele devolveu, esses gergelins são gergelins que ele comprou novos. Porém, no caso que está escrito uma certa coisa, a opinião de Hamim é que com certeza a pessoa não trocou o conteúdo. Porque se ela tivesse trocado o conteúdo, ela ia ter riscado e feito um sinal que ela trocou o que tem dentro. Veidach imar shturei ashtrei. Enquanto os outros dizem que não. Que pode ser que ela trocou o conteúdo e ela esqueceu de apagar. Inami lefanka shavre. Ou pode ser que ela não esqueceu, mas ela propositalmente deixou escrito lá, trumá, que é cientificado, para as pessoas não pegarem as frutas dele que estavam dentro. Então, às vezes, a pessoa deixa uma coisa escrita mesmo que não é. Então essa é a discussão deles. Quando está escrito, será que a gente suspeita que foi trocado o conteúdo ou não? Mas no caso que não está escrito nada, como no caso do gergelim, todos concordam que a gente suspeita que pode ser que o conteúdo foi trocado. Vamos voltar pro caso da Agoná. Yitzhak, Reish Galuta, o Rav Yitzhak, um grande sábio, que ele era o presidente de todos os sábios, Bar Achti de Ravibi, ele era sobrinho de Ravibi, Rava Kaazil mi Kurtava le Aspamia, ele estava viajando de Kurtava para Aspamia, Veshachif, e no meio do caminho ele faleceu. Shalchu Me'ata, então as pessoas mandaram uma carta para a cidade dele, escrito o seguinte: Yitzhak Reish Galuta, o Yitzhak, que ele era o presidente, o líder de todos os sábios, Bar Achti de Ravibi, o sobrinho de Ravibi, Hava Ka'azin Mikortava de Aspamia, ele estava no meio do caminho de Kartava para Aspamia, Veshachif, e ele faleceu. Assim estava escrito na carta. Pergunta a Agmará: Michanshino Letrei Yitzhak ou Lo? Será que a gente suspeita que podem existir talvez duas pessoas com o mesmo nome? Talvez existem duas pessoas que são sobrinhos de tios com os mesmos nomes exatamente? Ou será que não? A gente conhece somente uma pessoa com esse nome, que é sobrinho do Rabi. Mas pode ser que existe mais um. Será que a gente suspeita ou não? Abai Amar Hashina, diz o Abai, a gente tem que suspeitar que talvez é uma outra pessoa. Então a gente não pode liberar a esposa dele de casar. Rava Amar no Hashina. Rava diz, a gente não precisa suspeitar que existem duas pessoas com o mesmo nome, a gente pode liberar a esposa para casar. Amar Abai, diz o Abai, mena amina lá. Por que eu estou dizendo, o Abai diz que a gente suspeita? Explica o Abai, eu aprendi o que eu estou dizendo de um episódio. Deu o Gita, uma vez, na cidade de Nehardá, encontraram um documento de divórcio. Vektiv, e estava escrito o seguinte texto no divórcio, no documento. Betzad Krunia Mata, do lado, ao lado da cidade chamada Krunia, Ana, Ana Drilai, eu, que me chamo Ana Drilai, Nehardá, que moro na cidade de Nehardá, Patarit, Vetachrit, Yat Planit e Antati. Eu estou liberando, divorciando fulana, a minha esposa. Estava escrito o nome dele, o nome da cidade e o nome da esposa. Vesharcha avó de Shmuel, que é a mãe da viúda. E o avô de Shmuel, quando ele recebeu, ele queria saber, a mulher queria falar, olha, fui divorciada. Está claramente escrito nesse documento. Mas a gente não tem certeza. Talvez exista uma outra pessoa com o mesmo nome, um outro casal com o mesmo nome. Ele mandou essa pergunta para a viúda, perguntando, será que ele tinha que suspeitar ou não? Veshalachlei, tibadek neardakula. Respondeu para a viúda, realmente temos que suspeitar. Verifique em toda a cidade de Nehardá se não tem um casal com o mesmo nome. Aprendeu o Abai daqui, eu aprendi que temos que suspeitar, talvez tenha um outro casal com o mesmo nome. Verava, discute o Rava. Verava, Mar, imita, ibadekorolami, baelei. Ele é mexendo com o Vodô de Abode Shmuro de Shalaha. Não, não temos que aprender desse episódio. Porque se realmente a gente desconfia que existe um outro casal com o mesmo nome, então não basta somente verificar toda a cidade de Nehardá. Mesmo que está escrito no documento que esse casal, esse homem, morava na cidade de Nehardá, mas pode ser que quando ele escreveu esse documento ele morava em Nehardá, mas agora ele já mudou de cidade. Então teremos que verificar o mundo inteiro para ter certeza que não existe um outro casal com esses nomes. Então, isso que ele, o Rabi Yehuda escreveu, Rabi Yehuda mandou uma carta falando que realmente temos que desconfiar e verificar toda a Nehardá, ele só escreveu isso para... Porque já que mandaram para ele a carta perguntando, talvez temos que desconfiar para não desprezar no Rabino que mandou a carta, no avô de Shmuel. Ele falou, olha, temos que desconfiar. Mas não é de verdade, porque se fosse de verdade, a gente teria que verificar o mundo inteiro. Então não podemos deduzir daqui que realmente a gente tem que desconfiar. Ah, mas Rava, diz então Rava, que a gente não tem que desconfiar que existem outra pessoa com o mesmo nome. Menamina, e diz Rava, de onde eu aprendi o que eu estou dizendo, que a gente não desconfia? Do seguinte episódio. De ano 3 tari, existiam documentos de Nafke e Mechosa, que pessoas da cidade de Mechosa chegaram com um documento dizendo, olha, fulana, tal pessoa, está me devendo uma quantia de dinheiro. Vektive, Urrave, Barnanai, Venanai, Barrave, e os nomes que estavam sendo citados no documento eram nomes muito comuns. O Shimon está devendo para o Shimon, para o Leuven para o Shimon, o Nanai para o Barrave, Barrave, Nanai, são nomes muito comuns. E orava para a vua. Zuzê, ele falou que os documentos são válidos. Ele falou, olha, está escrito que tal pessoa deve para tal pessoa tanto, qual tal quantia de dinheiro, aí ele vai ter que pagar. Verá, Rabi Barnanai, Venanai Bar Rabi, Rosa Shriha e Tuva. Pergunta Gmará, Rabi Barnanai, Venanai Bar Rabi, esses nomes que estavam aparecendo nos documentos são nomes muito comuns nessa cidade. E a gente vê que mesmo assim a gente não desconfia, talvez o documento pertence a uma outra pessoa. Você disse que todo documento é inválido, porque pode ser que ele pertence a uma outra pessoa, não é para você que estão devendo, é para uma outra pessoa com o mesmo nome. Mesmo que tem muitas pessoas com esse nome nessa cidade. Vemos daqui que a gente não confia que existe uma outra pessoa com o mesmo nome. Vê a Abaye, discute o Abaye, isso não é uma prova. Lemaylei Roshlan. Irenefila Mizarzaylei. Diz o Abaye, é diferente. No caso do caso que foi enviaram que uma certa pessoa faleceu, a gente não tem certeza quem que é. Pode ser que é a pessoa que a gente conhece, pode ser que existe uma outra pessoa com esse nome. Mas nesse caso, a pessoa que está cobrando o dinheiro, ele trouxe o documento na mão dele. Ele trouxe um papel, olha, estou guardando no meu cofre um documento que diz que você está me devendo tanto dinheiro. Nesse caso, deve ser dele, porque já que ele está trazendo isso na mão dele, deve ser dele. Quem a gente vai falar que outra pessoa perdeu e ele encontrou na rua? É muito longe, muito improvável achar, porque geralmente as pessoas cuidam dos documentos e dos contratos que eles fazem. Então, se ele trouxe na mão dele esse documento, deve ser que é verdadeiro. E no Picadon, que é o Nishmei, a gente também não vai desconfiar ou suspeitar que realmente pertence ao outro, mas ele pediu para ele guardar. Porque já que é o mesmo nome, ele nunca vai pedir para uma pessoa com o mesmo nome guardar esse documento, porque ele pode cobrar o dinheiro. Mas Amar Dirma Masarlei, eu estou tentando me dizer, se você vai me dizer que não pertence a ele, mas ele, e sim a uma outra pessoa que tem o mesmo nome, mas essa outra pessoa deu de presente para ele, então se ele deu de presente, realmente pertence a ele agora. Ele tem direito de cobrar esse dinheiro, porque uma pessoa que dá o documento para o outro pode cobrar segundo a lei. Então já que ele vem com isso na mão, diz o Abaye, não temos uma, por isso a gente não desconfia, mas não temos uma prova que em outros casos a gente não desconfia com duas pessoas com o mesmo nome. A continuação, então, da discussão entre Abaye e Rava, será que a gente suspeita ou não que tem outras pessoas com o mesmo nome, e a gente vai ver Bezat Hashem no próximo DAF. Kol Tov, até amanhã.